Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, amigos! Mais uma semana se passou e nos encontramos para mais um programa Oriente-se. Aqui somos Flor Bela Guo e Luiz Tasso Neto, do estúdio de Beijing.
Olá, ouvintes, tudo bem? É com grande alegria que nos encontramos mais uma vez. No nosso programa, sempre levamos vocês a diferentes lugares chineses para conhecer diferentes aspectos deste grande país oriental.
Exato. Hoje gostaríamos de levar vocês para a região autônoma Uigur de Xinjiang, onde existe um exército especial que assume as missões de defesa das fronteiras chinesas e também da promoção do desenvolvimento econômico regional. O nome desse exército é Corpo de Produção e Construção de Xinjiang.
Recentemente, os nossos correspondentes fizeram uma matéria na segunda divisão desta corporação, com sede na cidade de Korla. Além de conversar com os soldados, nossos repórteres também visitaram uma universidade e um hospital administrados pela entidade. Vamos ouvir a reportagem.
A divisão número 2 do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, sediada na cidade de Korla, da comarca autônoma da etnia mongol de Pangolin, em Xinjiang, é uma das forças especiais chinesas que guarnecem as regiões fronteiriças. Os soldados desse exército especial não vestem uniformes, não ganham salários do exército e jamais deixam a profissão de militar por toda a vida. Em 60 anos, gerações de soldados dedicaram-se ao desbravamento e à produção agrícola de modo a transformarem o deserto num oásis. Paralelamente, o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang se tornou uma grande família unificada de várias etnias.
Quando tínhamos dificuldades, dizíamos diretamente ao nosso líder. Sempre recebíamos ajuda. Por exemplo, uma vez não havia dinheiro para montar um restaurante e pedi ajuda ao nosso secretário. Ele me fez um empréstimo no valor de 50 mil yuans. Assim, meu restaurante foi aberto ao público. Outra vez, quando tivemos a ideia de criar cabras, os líderes nos levaram a estudar as técnicas e nos deram crédito. Com isso, conseguimos construir o cercado. Agora, há 50 a 60 cabras neste curral. E além de criar cabras, também cultivamos algodão e fazemos pequenos negócios para ganhar cerca de 4 mil a 5 mil yuans por ano.
Rima Rohan é um membro da etnia Uigur do Regimento de número 31 da 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. Ele disse que a sua vida é cada vez melhor com a ajuda do exército. Ele se sente unido aos outros membros na busca por riqueza e progresso. Nos olhos do vice-secretário-geral, Zhao Guangyong, o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang é uma grande família em que pessoas de etnias diferentes se unem harmoniosamente.
O Corpo de Produção e Construção de Xinjiang promove a coexistência harmoniosa entre todas as etnias. Algumas unidades do exército têm mantido relações íntimas com os habitantes locais, porque utilizam juntamente a água do mesmo canal. Os soldados e a população local sempre se ajudam e se estudam mutuamente, tendo boas relações. Posso dizer que nós desempenhamos um papel importante na integração e unidade de todas as etnias, bem como na defesa da estabilidade de Xinjiang.
A 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang administra algumas instituições públicas na região, entre as quais a Universidade Tutarim, que situa-se a 600 quilômetros da cidade de Korla. Esta instituição foi fundada há 56 anos com o objetivo de formar talentos e profissionais para o desbravamento das regiões fronteiriças e o desenvolvimento de Tarim. Hoje, a universidade é uma base da transmissão da cultura e também serve de ponte entre a população Han e de outras minorias étnicas. Nuri Makuli Patar é uma estudante da etnia uigur do terceiro ano da universidade. Sua terra natal é Turban, famosa origem de produção de uvas. Ela relata que se sente emocionada pela união de todas as etnias no campus.
A nossa turma tem 46 alunos. Dois são uigures, uma é da etnia Hui e outros 43 são da etnia Han. Todos são muito cordiais. No início, tivemos algumas contradições por causa da diferença de costumes, mas dia a dia nos compreendemos mutuamente. Acho que o respeito é a base e também a precondição da unidade nacional. Somente com respeito, podemos nos unir e ajudar um ao outro.
A instrutora da Faculdade das Ciências Humanas, Nurguli Muslim, se formou na Universidade do Tarim 2 anos atrás. Ela disse que, na sua faculdade, os estudantes das minorias étnicas representam uma percentagem relativamente grande. Eles estudam e moram juntos harmoniosamente. Alunos de diferentes etnias gostam de aprender as culturas alheias.
A nossa faculdade tem um curso de linguagem étnica. Os estudantes da etnia Han e de outras etnias podem estudar a língua uigur. Os alunos Han e de outras etnias moram juntos e assim têm mais oportunidades de praticar a língua no tempo livre. Eu, particularmente, nunca tive o sentimento de que elas são da etnia diferentes, parecem da mesma família. A Universidade do Tarim me deu muita coisa e por isso quero contribuir com um pouco da minha força à instituição. Sou apenas instrutora, mas penso que posso também servir como professora, pois não tenho problema para me comunicar com os estudantes Hans e das outras minorias étnicas. Posso ser a ponte para ligá-los.
Nurguli sentiu a mudança da universidade no primeiro dia de aula. Para ela, o desenvolvimento da universidade é a melhor evidência da prosperidade e desenvolvimento comum de todas as etnias. Com o crescimento contínuo da universidade, cada vez mais jovens de etnias minoritárias vêm para estudar. Eles já ocupam cerca de 23% do total atualmente. O vice-diretor do Escritório para Admissão e Emprego de Estudantes, Matajen Imin, trabalha na universidade há 20 anos. Ele destacou que quase todos os seus estudantes graduados tiveram bons empregos. Eles não só levaram o conhecimento, mas também carregam consigo uma esperança de unidade nacional.
O curso de mandarim da nossa universidade, dedicado aos estudantes de minorias étnicas, é melhor do que de outras universidades. Por isso, a taxa de emprego daqui é mais alta. Muitas entidades, incluindo grandes empresas e companhias cotadas em bolsa de valores, dão boas oportunidades de trabalho aos estudantes e satisfazem a demanda de emprego da nossa universidade. Lembro-me de um estudante de minoria étnica que se formou em 2011. Ele falava muito mal o mandarim no início, mas sempre acordava de manhã bem cedo, quando outras pessoas ainda descansavam, para estudar. Assim, passou no exame de mandarim no primeiro ano de estudo. Agora, ele é instrutor da Universidade Normal de Kashgar.
Este é o programa Oriente-se. Somos Flor Bela Goi e Luiz Tassunedo, do estúdio de Beijing.
Vamos para uma pausa musical e logo logo continuamos.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Estamos de volta, meu caro amigo, com o programa Oriente-se.
Hoje apresentamos a vocês o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. A seguir, vamos visitar um hospital na cidade de Korla, sob a administração desta corporação. A cidade de Korla, na região autônoma uigur de Xinjiang, situa-se num ponto de destaque da antiga Roda da Seda. é um dos berços da cultura do Oeste Asiático. Neste local existe um hospital muito elogiado pela população, com equipamentos completos, nível médico avançado e bons serviços ao povo. Hoje vamos conhecer esse hospital administrado pela 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang.
O hospital foi criado em 1974 e em 1981 sua administração foi transferida para a 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. Atualmente, o centro médico possui 21 departamentos, 800 leitos para internação e 645 médicos e técnicos. O Departamento de Medicina Tradicional Chinesa foi estabelecido como departamento prioritário a nível nacional e os departamentos de cardiologia, ginecologia e obstetrícia e de urologia apresentaram altos níveis e têm uma boa fama na região local. O presidente do hospital, Pan Jiefeng, que também é cardiologista, contou um pouco da história da entidade.
O hospital não tem uma história muito longa, são apenas 40 anos. Em 1996, foi classificado como de segunda categoria A. Hoje, já atingiu a dimensão da terceira categoria A, o grau mais alto do hospital. E estamos nos esforçando por essa qualificação.
O hospital passou por um processo muito duro para obter os êxitos de hoje. Pan Jiefeng relembra as dificuldades nos tempos iniciais.
Vim trabalhar no hospital em 1990. Àquela altura, morávamos em casas provisórias deixadas pelos operários da construção. O teto era feito de junco. No inverno, só podíamos aquecer as paredes para manter o calor, tanto nos quartos dos doentes quanto nos escritórios dos médicos. As condições eram realmente duríssimas. Lembro-me de que, quando se levantavam, os médicos e as enfermeiras, a primeira coisa a se fazer era acender o aquecimento nos consultórios e enfermarias.
Nos tempos iniciais, o hospital só tinha 4 sessões. Agora tem 21. A instituição possui 400 equipamentos médicos avançados no valor de cerca de 100 milhões de yuans. Pan Jiefeng nos disse que o governo local e o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang deram grande apoio ao desenvolvimento do hospital.
Recebemos principalmente o investimento da 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, que é a autoridade superior do nosso hospital. Anualmente, o corpo dá um subsídio ao hospital conforme o número de quadros médicos. O governo local também estabelece políticas preferenciais para apoiar a evolução do hospital.
Os residentes de Korla confiam no hospital da 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. Alguns moram em vilas ou distritos afastados, mas não se importam com a longa distância ou a despesa médica para ir ao hospital quando sentem algum desconforto físico. Quem confirma é Alu Awaguli.
A minha mãe está com hipertensão e dor no estômago. Ela está internada há 4 dias. No primeiro dia, a impressão sanguínea era 14/8. Agora já baixou para 12/7. Viemos a este hospital pela primeira vez. Todos os médicos são simpáticos. Nós participamos do sistema de seguros médicos na Terra Natal há 3 anos. A cada 100 yuans de despesa com saúde, podemos receber o reembolso de 40. O gasto é aceitável.
Em Korla, a etnia Han representa 70% da população total. Os residentes das minorias étnicas, como Uigur, Mongol e Hui, ocupam os outros 30%. Em todos os departamentos do hospital, é possível encontrar funcionários de minoria étnica. Eles desempenham um papel cada vez mais importante na comunicação com os doentes, uma vez que o número de pacientes de minorias étnicas é cada dia maior.
Yasin Haman é um rapaz uigur de 28 anos de idade. Após a graduação na Universidade de Lanzhou, regressou à terra natal. Agora é médico estagiário na cardiologia do Hospital da 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang.
Trabalho no departamento cardiovascular. Já posso tratar doenças não graves sozinho. Todos os dias aprendo com os médicos veteranos. Também ajudo aos médicos da etnia Han na tradução de registros de história clínica e de relatórios de exame médico. Cada vez mais doentes de minorias étnicas vêm ao nosso hospital. Por exemplo, a minha casa é no distrito de Tiemo, a 780 quilômetros daqui. Meus pais, porém, vêm ao nosso hospital muitas vezes. Meus vizinhos foram informados que este hospital é bom e também vêm para cá.
No hospital da 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, os doentes da etnia Han e de minorias étnicas são internados nos mesmos quartos. Muitos pacientes de minorias étnicas ou seus familiares também sabem falar o mandarim, por isso não existe o obstáculo da língua na comunicação.
Ao longo dos 40 anos, o Hospital da 2ª Divisão do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang tem fornecido o melhor serviço à população de Korla, com responsabilidade e sinceridade, ganhando a confiança do povo.
Bem, amigos, o programa Oriente-se de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia.
Vamos marcar outro encontro na próxima semana. Até lá!
Até a próxima!